Além do Horizonte.
Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar.
La 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 la. La 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 la.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Além do Horizonte. Eu sou Denise Mello.
Sou Laura Lee. Nesta primeira edição do nosso programa, gostaria de levá-los para uma viagem pela história de arte brasileira com o professor da Faculdade das Artes Visuais da Universidade de Brasília, Cristos Nóbrega.
O professor e também artista brasileiro foi convidado a dar uma palestra na Academia Central de Boa Arte da China, uma das instituições artísticas mais renomadas do país. E entrando agora no nosso túnel do tempo, vamos para o ano de 1500, onde tudo começou.
E a nossa história começa em 1500, foi quando os portugueses invadiram o Brasil e começou o processo de colonização. Então, a primeira manifestação artística foram os portugueses que ensinaram os índios a construir, e eles trouxeram o barroco e todas as igrejas e esculturas eram construídas também pelos índios.
Da mistura das religiões da África com o catolicismo, surgiu uma nova religião, o candomblé. Nos rituais, os praticantes criam diferentes ritmos com os instrumentos de percussão para chamar as entidades e orixás que são manifestados em seus corpos. As músicas do candomblé deram origem ao samba brasileiro. O artista Cristos Nóbrega fez uma série de obras em homenagem ao candomblé.
Esta obra, que é uma obra minha, e eu utilizei meu próprio sangue, retirei meu sangue e trabalhei junto com uma equipe de médicos e engenheiros durante 2 anos e desenvolvi uma tinta para impressora, e eu consigo imprimir fotografias com essa minha tinta, né? E as flores que eu retrato, que eu fotografo, são flores e plantas, utilizadas no candomblé. São todas plantas mágicas, né? O título da série chama Sudário, que é referência ao manto de Cristo.
A utilização do sangue na arte data de tempos remotos, quando os homens primitivos usavam o sangue como tinta nas pinturas rupestres. Para Cristos Nóbrega, este líquido que nos mantém vivo ainda causa um certo estranhamento nas pessoas, mas ele consegue ver além dos tabus. Ao falar sobre sua inspiração para esta obra, Cristos disse:
e o sangue, ele carrega muito essa questão da própria violência, e com essa série de trabalhos eu queria levar o sangue para uma outra discussão, que era tornar as imagens mais puras e belas.
Os portugueses trouxeram também a arte em azulejos. No cartaz da palestra, no centro, uma parede revestida de azulejos, no interior, estava impressa a carne. Esta é a obra da artista contemporânea mais famosa do Brasil, Adriana Varejão.
Se você olhar para a obra dela, é possível ver que ela faz referência aos elementos tradicionais, como a pintura portuguesa, mas dentro disso ela mostra a carne, o sinal de tragédia que foi o momento da escravatura brasileira, né? A Adriana Varejão, ela inova com a pintura, porque ela tira a pintura da parede e constrói objetos. E a Adriana Varejão, ela toca em questões fundamentais da história, né, brasileira, né, traumas da história brasileira, né? Esse trabalho da Adriana Varejão, no Brasil existe o censo, que o governo, ele faz um levantamento da população, cor, faixa etária, remuneração. No censo, as pessoas podem dizer qual é a cor da pele delas. ela selecionou todas essas cores e criou essa caixa de tinta óleo com todas as cores de peles brasileiras. E ela se fez uma série de autorretratos se pintando com todas as cores do povo brasileiro. Ela também pesquisou a pintura corporal indígena, né?
A Amazônia é um tema recorrente na arte do Brasil. O professor Christos Nóbrega coletou, com a ajuda de seus alunos, as folhas gigantes da floresta e, a partir delas, criou uma série de fotografias criativas.
Durante um mês, nós andamos pela floresta procurando essas folhas gigantes e colhemos várias dessas folhas, né? E o resultado do projeto foi que pelas redes sociais as pessoas podiam acompanhar a nossa expedição, a gente colocava fotos constantemente, né? E pela rede social a gente convidou todas as pessoas a mandarem fotografias dos seus álbuns de família, das suas memórias, dos seus parentes, e eu imprimi essas fotos nessas folhas gigantes e construí uma grande árvore de família, né, nacional, né?
Em 1916, o rei do Brasil fundou a primeira escola de artes reconhecida do país na então capital Rio de Janeiro. Na escola era lecionada as técnicas de pintura da escola europeia e também a pintura a óleo. No entanto, as técnicas e conceitos artísticos da Europa acabavam botando os alunos brasileiros, que ansiavam por independência e liberdade de criação.
Em 1922, essa data é importantíssima para a história da arte brasileira. Os artistas acharam que não quiseram mais continuar com as técnicas tradicionais e fizeram um movimento de rompimento com a técnica tradicional europeia. Esse foi o grupo de artistas, era formado por artistas visuais, escritores, poetas e jornalistas. E criaram esse cartaz e criaram um manifesto, uma revista com as novas diretrizes do que deveria ser a arte moderna no Brasil. O que o Brasil neste momento tinha como princípio era se alimentar de todas as influências do mundo inteiro e transformar essas influências em algo novo e algo exclusivamente brasileiro. Essa é uma pintura de uma das artistas, de 1922, de uma das principais artistas desse movimento, chamada Tarsila do Amaral. Os artistas não estavam mais, estavam agora interessados em representar o povo real, a diversidade de etnias brasileiras, os operários, as pessoas que trabalhavam no dia a dia, né? E aí, nessa pintura, é possível se ver asiáticos, negros, índios, enfim, várias etnias que compõem o Brasil. E uma fábrica ao fundo mostrando um Brasil de progresso. O negro volta a ser um assunto principal das obras, né? Os artistas estavam interessados em representar os marginais, né? a margem da sociedade. E esse é um outro artista, Portinari, que é também um artista desse movimento moderno, que fez uma série de fotos sobre agricultores, né? Além disso, ele retratou a miséria da seca, as famílias que morriam de fome, né? O Portinari é um importante artista, ele tem esse mural de dimensões enormes na sede da Unesco, né?
Ainda na década de 60, o Brasil entrou na ditadura militar. Nessa época, a arte ficou bastante restrita. Os artistas nunca se cansavam de encontrar novos meios de expressão para burlar tamanha repressão.
Alguns artistas, como Cildo Meirelles, escreviam mensagens nas garrafas de Coca-Cola e distribuíam essas garrafas em supermercados. Então, ele serigrafou várias mensagens nessas garrafas vazias com a cor branca. E só quando a garrafa era cheia novamente com líquido era que era possível se ler essas mensagens, mas elas já estavam novamente no supermercado.
A procura incansável pelo espírito de igualdade e liberdade dos artistas brasileiros está refletida em cada canto da capital do país. Na cidade projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, os prédios não têm muros e grandes pavimentos, facilitando o passeio de qualquer um pela construção.
Quando Oscar Niemeyer pensou essa cidade, ele estava pensando em um ideal de sociedade, um ideal onde todos fossem iguais e tivessem o direito de ir e vir livremente.
Ao abordar as relações entre a humanidade e a natureza, o brasileiro Eduardo Kac, sem dúvida, é um dos artistas mais pioneiros e ousados. Em 2000, ele transformou uma parte da Bíblia em código Morse e depois transformou esse código em DNA. Ele colocou esse DNA em uma bactéria e a implantou em um coelho. E o milagre aconteceu. O coelho ficou fluorescente. Esta magnífica obra ele chamou de O Oitavo Dia.
O título da obra chama O Oitavo Dia. Na cultura cristã, Deus fez o mundo em 7 dias. Então, com isso, ele quer dizer que o oitavo dia é a hora dos artistas tomarem conta do mundo.
Eduardo Kac, o primeiro artista do mundo na arte transgênica, criou uma obra mais vintage, usando tecnologia de ponta. Ele digitalizou as fotos de todos os membros de sua família num microchip e o plantou no seu próprio corpo. Será que a intenção dele foi passar a mensagem de que a arte, no final, é para explicar quem realmente somos?
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Cinemania. Sou Laura Lee.
Eu sou Braulio Calvoso Silva e hoje gostaria de apresentar o filme O Último Metrô, dirigido pelo francês François Truffaut.
Paris, septembre 1942. Depuis 2 ans, l'armée allemande occupe la moitié nord de la France.
No inverno de 1942, os nazistas alemães tomaram a cidade de Paris. O metrô era o único meio de transporte que funcionava entre a zona ocupada e a zona livre. E por isso, pegar o último metrô era uma coisa de suma importância para os parisienses. Existia, porém, outra coisa indispensável para eles: ir ao teatro.
O Teatro Montmartre. Une pièce est en répétition et pourtant le directeur Lucas Steiner a quitté la France précipitamment. Il n'avait pas le choix.
O judeu Lucas Steiner era o dono do Teatro Montmartre. No entanto, ele foi impossibilitado de continuar comandando o teatro devido à ocupação dos nazis. E sua esposa, chamada Marion, assume o seu cargo. Lucas disse ao exterior que ele tinha fugido para a América, mas na prática ele manteve-se escondido no abrigo subterrâneo do teatro, continuando a trabalhar na elaboração de peças teatrais.
Est-ce qu'il faut vraiment, Jean-Loup, pendant tout ce dialogue, crier? Parce que moi, alors vraiment, je sais pas, ça me paraît faux, je le sens mal.
Bah écoute, Bernard, les notes de Lucas sont formelles. Écoute, cette scène doit être jouée comme un duel.
Comme un duel. Je veux bien, mais ça me paraît bizarre.
Certo dia, a dona do teatro, Marion, contratou um guerreiro antifascista, Bernard Gehanger, para estrear com ela a nova peça. À medida que o tempo foi passando, um sentimento de amor começou a crescer entre os dois.
Numa ocasião, Gehanger descobriu que Marion era casada. Gehanger resolveu sair para o campo de batalha. Alguns anos depois, Marion foi visitar Gehanger, ferido nos conflitos, em um hospital na frente de batalha. Porém, Gehanger parecia frio ao ouvir as palavras afetivas da amante. Os panos de boca do palco abriram-se, ou seja, as cortinas, e tudo foi uma peça de teatro.
Quando terminou o teatro, Marion subiu ao palco cumprimentando o público, acompanhada por um lado de seu marido, que ficara morando no subterrâneo por mais de 800 dias, e por outro, o amante Gehanger.
O drama combinou todos os elementos de um filme comercial, atores famosos, grandes investimentos e descrições detalhadas de pormenores. O que espantou ainda o público foi o grande sucesso do filme. Estreado em 1981, o drama conquistou 10 prêmios César na França.
Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean, au musée d'or. Mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier.